Bom dia, igreja. Tudo bem? Vocês estão aí? Deixa eu abrir aqui. Eu trago um saudações, eu trago um abraço do pessoal de Valinhos a todos vocês. É uma honra imensa para mim estar nessa manhã aqui para compartilhar uma palavra do Senhor que está no meu coração para vocês. E então sintam-se nessa hora abraçados aí por mim, nas suas casas, amém? Eu quero que você pare tudo que está fazendo agora, larga aí o seu, deixa as coisas de lado, sai da cozinha, vem para a sala, vem para o seu celular. Quero que você se conecte comigo aqui, tá bom? Sabe, é impossível a gente não falar, né, não fazer menção daquilo que nós temos vivido nesses dias, quando a gente ministra uma palavra para a igreja. Porque, na verdade, essa realidade que nós temos vivido hoje, esse novo normal que todo mundo tem falado, na verdade, ainda nós não nos adaptamos a isso, nós não nos acostumamos com isso. Então, de alguma forma, nós temos sido muito impactados ainda com essa situação toda da pandemia, do Covid. E então, é impossível a gente ignorar essa situação quando nós ministramos a palavra, né? E eu creio que muitos de nós, a maioria de nós, todos nós, temos sofrido algumas consequências dessa situação toda da pandemia, de alguma forma, alguns mais intensos, outros menos, mas todos, ninguém tem ficado de fora. Sabe, eu creio que são dias onde muitos perderam o emprego, muitos estão com seus negócios aí abalados, atingidos. Eu creio que muitos tiveram perdas familiares com a própria doença. Eu creio que alguns estão com dificuldades nos seus casamentos, enfrentando dificuldades para lidar com o home office e, ao mesmo tempo, as aulas online dos seus filhos. Quem está nessa condição aí? E tantos outros problemas que nós temos enfrentado nesses dias por conta da pandemia, da quarentena, do vírus, né? Outros estão cheios de ansiedade, cheios de pânico, cheios de medos, estão neuróticos, limpando a casa a cada 5 minutos. Enfim, são tantos desafios que nós temos enfrentado nesses dias por conta dessa situação toda que a gente tem vivido, e que a grande verdade é que não tem prazo para acabar, não tem dia para se encerrar. Mas o fato é que nós como cristãos, nós precisamos tomar muito cuidado nesses dias, e como Jesus nos ensina, nós precisamos discernir os tempos, discernir as coisas, para que a gente não caia como igreja no engano deste mundo, para que a gente não seja engolido pelas crises que a gente tem passado. Amém? E o ponto é que nós estamos estressados, nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados, a nossa mente não para de tanto pensar no que está acontecendo, em como nós podemos resolver problemas, como nós podemos solucionar nossos desafios diários. Mas eu quero trazer nesta manhã para a gente pensar como igreja, é que se a gente não se alinhar com a vontade de Deus, com aquilo que o Senhor está fazendo na terra, com aquilo que o Senhor está se movendo nesses dias, nós seremos engolidos pela crise, nós seremos engolidos. E é por isso que o Senhor está nos chamando nesses dias para a gente se posicionar como filhos de Deus. Amém? Na última vez que eu estive aqui pregando em Campinas, eu ministrei sobre a parábola das 10 virgens e sobre a importância e a necessidade da gente andar carregando o óleo, da gente, como cristão, andar cheio de unção. Não sei se vocês vão lembrar dessa palavra. E a verdade é que desde o começo do ano, para falar a verdade, até 2019, eu tenho queimado no meu coração essa palavra, e eu tenho refletido sobre ela durante todo esse tempo. E eu queria, nesta manhã, falar um pouquinho mais sobre isso, sobre queimar por Jesus. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora em Lucas 24. Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 32. Deixa eu me ajeitar aqui. Todo mundo abriu? Vamos lá. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês estão tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então, um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Versículo 23. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como que quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Versículo 30. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Vamos até aí. Queridos, nós temos duas opções. Nós podemos enxergar tudo aquilo que nós temos vivido nesses dias sobre a nossa ótica natural e sobre a nossa ótica circunstancial. Ou nós podemos enxergar tudo aquilo que nós temos vivido sobre a ótica dos céus, sobre a ótica de Jesus, sobre a ótica do reino de Deus, sobre a forma como o Senhor está se movendo sobre a terra e sobre aquilo que Ele quer fazer, está fazendo na terra e, inclusive, na sua própria igreja. No seu próprio corpo. Sabe, no mês passado, nós estudamos no GPS, no mês de maio, na verdade, nós estudamos no nosso GPS, lá em Valinhos, um livro chamado Coronavírus e Cristo, do John Piper. É um livro muito rápido, muito simples e muito interessante. E eu quero até te sugerir para você baixar. Esse livro está disponível em PDF na internet, através de meios legais, para que você possa ler esse livro nesses dias. E ali o autor, ele traz com muita clareza, muita simplicidade, diversos pontos daquilo que ele entende que o Senhor está fazendo sobre a terra nesses dias de pandemia, de modo global, de modo geral. E eu creio no meu espírito que o Senhor, dentro de tudo aquilo que Ele está fazendo, tudo aquilo que Ele está se movendo, o Senhor está cuidando, o Senhor está organizando a sua igreja. O Senhor está colocando tudo para fora e limpando a casa, limpando os nossos corações. E Jesus está colocando os princípios, os valores nos lugares corretos. Jesus está colocando a cruz no lugar que ela deveria estar, dentro da igreja. E nós somos a igreja, amém? Eu creio que Jesus está preparando, está cuidando, está limpando da sua igreja, dos seus filhos, para que quando Ele volte, Ele possa resgatar uma igreja santa, irrepreensível, imaculada. E o que tem me chamado a atenção nesses dias é que é a nossa capacidade de nós nos distrairmos, de nós nos abalarmos com as circunstâncias que nós temos enfrentado, nós temos vivido, porque, de fato, nós não estamos tão alicerçados, tão fundamentados em Jesus como nós pensávamos que nós estávamos. Sim ou não? Sabe, os momentos de dificuldade, os momentos de crise que nós enfrentamos, ele mensura o quanto nós estamos fundamentados na palavra, o quanto nós estamos fundamentados em Jesus. Quando nós nos abalamos excessivamente, demasiadamente, nas nossas crises do dia a dia, porque todos nós passamos por elas, nós podemos perceber, poxa, eu acho que então eu não estou tão firmado em Jesus como eu pensava que eu estava. E o que eu quero trazer nessa manhã para a gente refletir junto, para a gente pensar junto, são alguns ensinamentos que o Senhor tem falado ao meu coração sobre essa passagem. Para que a gente possa, pensar, analisar o nosso coração, a nossa vida com Jesus, o nosso evangelho, e verificar se a gente de fato tem vivido a verdade da palavra, um evangelho verdadeiro nos nossos dias, ou se nós apenas estamos nos entretendo com a igreja e com a palavra, com Jesus. Amém? Você está aí comigo? Então tá bom. O primeiro ensinamento que eu quero falar com vocês nesta manhã é que as circunstâncias terrenas, elas nos impedem de reconhecer Jesus. O versículo 16 que nós lemos agora diz que a hora que Jesus ele encontra com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, a palavra diz que enquanto conversavam, discutiam e o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. E fala assim, os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-los. Deixa eu te contar o contexto dessa passagem. Jesus ele tinha sido traído, Jesus ele foi preso, ele foi levado à cruz, ele foi morto naquela cruz, crucificado, e foi colocado num sepulcro, como um homem morto. No terceiro dia, Jesus ele ressuscita. As mulheres vão até o túmulo. Naquele momento em que elas estão ali, anjos aparecem para elas e dizem, olha, o mestre não está mais aqui. Ele ressuscitou. Aquelas mulheres, assustadas e admiradas, elas correm para os discípulos para contar o que aconteceu. Uma promessa havia se cumprido ali. O propósito de Deus para a humanidade estava se cumprindo naquele momento. Então, nós viemos para esse texto. Naquele mesmo dia, logo depois de que aquelas mulheres elas voltam para contar para os discípulos o que tinha acontecido, esses dois discípulos, seguidores de Jesus, eles começam a andar até Emaús, Jerusalém para Emaús, e eles começam a discutir e a conversar sobre o que estava acontecendo. Então Jesus ele aparece no meio do caminho e começa a conversar com eles. Mas a palavra conta que, então, os olhos daqueles discípulos estavam impedidos de reconhecer que aquele homem que chegou junto deles era Jesus. E por que aconteceu isso? Porque os olhos daqueles dois homens estavam focados nas circunstâncias naturais, nos acontecimentos, e não na promessa, e não no propósito que Deus tinha para Jesus. Amém? A palavra não fala no texto que eram dois homens alheios, dois homens que nada sabiam do que estava acontecendo. A palavra fala sobre dois seguidores, a palavra fala sobre discípulo. E o que é um discípulo? Discípulo é alguém que caminhou com Jesus. É alguém que certamente ouviu da própria boca de Jesus os seus ensinamentos, as suas palavras, as suas histórias. Inclusive o propósito que Deus tinha para ele de morte e morte de cruz. Não fala aqui de duas pessoas aleatórias, fala sobre dois discípulos. E sabe, da mesma forma como aqueles dois homens, dois discípulos, nós hoje, como discípulos de Jesus, nossos dias atuais, como seus seguidores, como a sua igreja, como seus filhos, nós muitas vezes nós sabemos as promessas, sabemos o propósito, sabemos a verdade, sabemos a palavra, mas nós estamos tão focados em olhar para as circunstâncias que nós temos vivido, para os nossos problemas naturais, para como nós vamos resolver as nossas crises, que nós não temos conseguido enxergar que Jesus está conosco. Nós estamos distraídos demais, preocupados em como resolver as coisas. E nós não temos percebido que Jesus está do nosso lado, caminhando conosco o tempo todo. Sabe, Jesus ele nos diz, eu nunca vou te abandonar. Eis que estarei convosco todos os dias, derramarei sobre ti o meu espírito. Eu sou o Deus Emmanuel. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas, diante de tudo aquilo que nós temos vivido nesses dias, nós temos feito o quê? Focado a nossa energia, focado a nossa, os nossos pensamentos, focado a nossa disposição A nossa mente, o nosso corpo, no quê? Nos problemas, nas dificuldades, nas adversidades, nas limitações naturais. E por isso nós não conseguimos enxergar e reconhecer que Jesus está andando conosco. Quantos entendem isso? Sabe, a questão não é colocar os seus olhos nas coisas terrenas. Nós temos que olhar para aquilo que nós estamos vivendo. Não é ignorá-las. Mas é desconsiderar a pessoa de Jesus no meio da situação, no meio do processo. É desconsiderar Jesus e as suas promessas. Desconsiderar Jesus e o seu propósito para a minha vida e para a sua vida. Amém? Sabe, quando você vive dessa maneira, queridos, você não consegue enxergar Jesus do seu lado. Ele pode falar, ele pode querer ajudar, ele pode querer te ensinar, mas você não vai conseguir reconhecer Jesus na sua jornada, porque os seus olhos estarão totalmente focados nas circunstâncias. Foi o que aconteceu com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam discutindo entre si, eles estavam conversando, eles estavam colocando a sua energia na circunstância natural. Eles não foram capazes de enxergar as coisas espirituais que estavam acontecendo naquele momento. Sabe, você precisa olhar os seus problemas, os seus desafios, as suas crises, através de Jesus, e não Jesus através dos seus problemas. Se você olha para o seu problema antes de olhar para Jesus, você não consegue enxergá-lo na sua jornada. Você vai se sentir sozinho, você vai se sentir confuso, você vai se sentir fraco, mas você vai se sentir perdido. Mas quando você olha Jesus, quando você olha a sua circunstância, a luz de Jesus, através de Jesus, você reconhece que Ele está com você na sua jornada. Então, os seus dias são diferentes. Então, os seus dias são totalmente impactados pela verdade de Jesus, pela sua presença na sua vida. Amém? Segunda coisa, as circunstâncias, elas nos impedem de corresponder ao que Jesus está fazendo. Vamos lá para o versículo 25 ao 27. Sabe, eu quero te dar uma lição de casa também. Você tem duas lições de casa hoje. Você vai ler a parábola dos 10 talentos e você vai ler essa passagem de Lucas 24. Amém? Vocês estão comigo aí? Vamos lá. Versículos 25 ao 27 diz: Então Jesus lhes disse: Como vocês são tolos, como custam entender os que os profetas registraram as escrituras? Não percebem que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Aí depois de ouvir aqueles discípulos discutindo, falando abobrinha, focados nas circunstâncias naturais, e ainda, ressalto aqui, e ainda sem enxergar que aquele terceiro homem era o próprio Jesus, Jesus ele entra inconformado na conversa e ele adverte aqueles homens. E começa então a trazer à memória a verdade da palavra de Deus. A palavra diz que todo o Velho Testamento foi falado por Jesus ali para aqueles homens. Tudo que diz respeito a Jesus no Velho Testamento foi falado para aqueles dois homens, para aqueles dois discípulos do caminho de Emaús. Sabe, e acontece que lá no versículo 21, um pouquinho antes, diz assim que os dois homens dizem: nós tínhamos esperança de que Jesus fosse o libertador de Israel. Mas a verdade é que Jesus ele cumpriu o seu propósito de acordo com a palavra de Deus e não conforme as expectativas daqueles homens. Por isso eles foram frustrados, por isso eles estavam se sentindo decepcionados. E a mesma coisa acontece conosco hoje. Sabe quantos de nós aqui, nós traçamos planos, nós traçamos projetos para 2020, nós colocamos no papel tantas metas, nós esperávamos que esse ano fosse ser um ano incrível, 2020. Tantos objetivos para a igreja, para crescimento. E de repente nós somos assolados por uma pandemia. Nós somos assolados por um vírus que paralisou todo o nosso contexto, não falo somente de igreja, mas sobre a sociedade no geral, paralisou a economia, paralisou o comércio, paralisou tudo. E muitas vezes, sabe, nós estamos, como aqueles dois discípulos, nós estamos colocando a nossa expectativa sobre aquilo que estava para acontecer neste ano, acima da própria vida de Jesus em nós. E quando a gente faz isso, a gente deixa de corresponder ao que Jesus tem para nossas vidas, ao que Ele quer de nós. Sabe, eu creio que esse é um tempo onde o Senhor quer nos transformar de dentro para fora. Jesus quer nos transformar aqueles lugares mais escuros. Jesus quer transformar a igreja que há em nós. Mas nós estamos como aqueles dois homens. Nós tínhamos a esperança de que 2020 ia ser o meu ano, Deus. E agora eu estou aqui, travado financeiramente. Eu estou aqui com o meu casamento às mínguas. Eu estou aqui surtando porque meu filho tem aula online e não consigo fazer um exercício de matemática com ele. Eu estou aqui surtando porque muitos são os meus problemas. Eu estou com depressão, eu estou com pânico. Eu estou com medo. Eu perdi um familiar. Sabe, queridos, eu não desconsidero essas coisas. Eu não estou menosprezando tudo isso. Eu tenho passado por dias muito difíceis. Olha, tenho sido dias muito difíceis. Mas a nossa expectativa não pode estar naquilo que nós esperávamos para este ano, sobre nós mesmos, mas nós temos que confiar na promessa que Deus tem para nós, na palavra, na própria vida de Jesus, amém? Naquilo que Ele quer fazer em nós, no tempo como esse, hoje. E quando a gente não entende isso, nós, ao invés de nós trazermos a memória, o que nos dá esperança, de nós trazermos para fora a verdade da palavra, nós estamos agindo como aqueles discípulos, inconformados. E isso nos impede de corresponder ao que Deus tem para nós. Amém? Ok, Mari. Mas como é que eu tiro, então, os meus olhos das circunstâncias? E como é que eu passo a olhar para Jesus? Quando o seu coração queima por Ele. É assim que você tira os olhos das suas circunstâncias e você começa a olhar para Jesus. Quando o seu coração começa a queimar por Ele. E sabe, esse é um jargão, é um ditado gospel, né? Que todo mundo fala, nós precisamos queimar por Jesus. Nós queremos queimar por Jesus. Mas eu quero te ensinar o que significa queimar por Jesus nesta manhã. Sabe, nós precisamos enfrentar os nossos dias queimando por Jesus. Nós precisamos reconhecer Jesus no nosso caminho e corresponder àquilo que Ele quer fazer em nós, e através de nós, no meio da crise, no meio das dificuldades. Amém? A palavra aqui no texto diz que Jesus, Ele caminhou com aqueles homens por todo o caminho. E Ele foi explicando as Escrituras sobre o que elas diziam a seu respeito. Agora vamos lá comigo no versículo 28 ao 31. E diz assim, aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram, fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para a casa deles, com eles. Quando estavam à mesa, Ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu-lhes e deu. E lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, Ele desapareceu. E disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Não ardia o nosso coração enquanto Jesus nos ensinava a sua palavra? O nosso coração não queimava enquanto Jesus nos ensinava, nos ministrava as suas verdades? Não ardia no nosso coração enquanto Jesus nos ensinava as suas promessas? Amém? Quantos estão entendendo? Sabe, a história conta que depois que Jesus ele parte o pão, ele está ceando ali com aqueles discípulos naquela mesa. Então depois que Ele parte o pão, os olhos daqueles homens se abrem. Então eles discernem que aquele homem caminhou por toda aquela estrada, por todo aquele período com eles, era Jesus. Queridos, nós só conseguiremos reconhecer Jesus nas nossas vidas, corresponder ao que Jesus tem para nós nos dias de hoje, quando nós desenvolvemos intimidade com Ele. Sabe, não tem outra saída para nós, como igreja, se nós não desenvolvemos intimidade com Ele. Se ceiar com Jesus não for o maior anseio do nosso coração. Sabe, se nós não fizermos isso, nós seremos engolidos pelas nossas crises. Se nós não fizermos isso, nós seremos engolidos pelo pecado. Nós seremos engolidos pelas verdades que o mundo tem falado para nós. Todos os dias, através dos jornais, através das redes sociais, das opiniões. Nós precisamos ter intimidade com Jesus. Sabe, e a palavra, ela nos ensina aqui, que a forma de nós queimarmos por Jesus é quando nós deixamos Jesus ministrar as suas verdades sobre nós. Como? Através da palavra dEle. Sabe, você quer queimar por Jesus nos seus dias? Então, abra a sua Bíblia. Coma da sua Bíblia. Coma da palavra de Deus. Não terceirize o seu conhecimento e a revelação de Deus para a sua vida através de outros. Eu vi esses dias uma pessoa falando, e faz muito sentido, esse fechar de igrejas, falando aqui para o nosso contexto de igreja, né? Por conta da quarentena e tudo aquilo que nós temos vivido, tem feito com que as pessoas, elas enchem as redes sociais de informações. Então, todo mundo tem se preocupado em fazer lives devocionais, fazer cultos, fazer muitas coisas em excesso. Que são bênçãos, mas que são em excesso. E a grande verdade é que muitas vezes nós estamos terceirizando o nosso tempo de intimidade com Deus para ouvir as pessoas e não ouvir a própria voz do Senhor no nosso quarto, no nosso secreto. Nós estamos preferindo escutar meia hora de uma live, meia hora de um devocional, meia hora de uma opinião de terceiros, ao invés de pegarmos a nossa Bíblia. Temos um tempo com o Senhor de intimidade para ouvir o que Ele está falando para nós, direto do seu coração. Nós não estamos queimando por Jesus porque nós estamos terceirizando a nossa intimidade com Ele por pessoas, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, pela internet. Então nós achamos que ouvir um devocional logo pela manhã, que alguém fez no seu secreto, é suficiente para nos saciar, nos fazer queimar por Jesus, mas isso não é uma verdade. Você precisa desenvolver a sua intimidade com o Senhor todos os dias, aí na sua casa. Isso é queimar por Jesus. Isso é essa igreja nos dias de hoje. Isso é ter uma vida que reconhece Jesus na sua jornada e coloca Ele acima, à frente dos seus problemas. Não são as circunstâncias que dirigem o seu dia, não são os problemas que dirigem o seu dia, que afetam a sua mente, mas é a vida de Jesus, é a sua palavra, é a sua verdade que molda o seu dia, que molda o seu agir sobre os seus problemas, que te faz viver o sobrenatural, que te faz viver o céu na terra. Quantos entendem isso? Mas para isso nós temos que queimar por Jesus, queridos. Esse é um tempo em que o Senhor está nos chamando como igreja para queimar por Ele. Para queimar por Ele, para debruçarmos o nosso coração na Tua palavra, para vivermos nossos dias focados nas verdades que estão na palavra de Deus. Amém? Você abre a sua Bíblia, o Espírito sopra e o seu coração queima. É isso que o Senhor quer de nós nesses dias. Você abre a sua Bíblia, o Espírito sopra e o seu coração queima todos os dias. Sabe o que é queimar por Jesus? Sabe aquele sentimento que você tem quando você vai, aqueles que são casados, quando você vai se casar, quando você vai esperar a noiva entrar na igreja, ou quando você, como noiva, você entrou na igreja, sabe aquele sentimento no seu coração? Sabe quando você se torna pai, aquele sentimento no seu coração, aquele calor que dá no seu coração? Sabe quando você está esperando por uma vaga de emprego, por uma resposta de um emprego? Sabe aquele calor que dá no seu coração? Esse é o sentimento que eu estou tentando trazer para o natural. Que nós temos que sentir todos os dias para estar com Jesus. O nosso coração tem que queimar todos os dias para estar com Jesus. Antes das circunstâncias, antes das dificuldades, antes das adversidades. Sabe, antes de você querer resolver os seus negócios profissionais, você precisa queimar por Jesus. Antes de você querer resolver o seu casamento, você tem que queimar por Jesus. Antes de você querer se resolver com os seus pais, com os seus filhos, você tem que queimar por Jesus. Sabe, eu creio que esse é um tempo de alinhamento da igreja. É um tempo que o Senhor quer tratar o seu coração, porque você é igreja. Isso aqui, ó, isso aqui, esse prédio, não quer dizer nada. Você é igreja. É sobre você, é dentro de você que o Senhor tem uma transformação para acontecer, para fazer. Para que brilhe a luz dEle sobre a sua vida. Para que você seja um canal de bênção para aqueles que não conhecem no meio da crise. Amém? Sabe, eu quero dar um exemplo rapidinho para a gente terminar. Bem simples para a gente poder entender o que eu quero dizer quando eu falo sobre trazer a palavra antes dos problemas. Há um tempo atrás, a minha filha mais velha, a Isadora, acho que todo mundo aqui conhece, ela, antes de dormir, ela começou com uma mania de falar que estava com medo. Medo de escuro, mãe, acende a luz, mãe, deixa a porta aberta. E isso foi uma coisa que ela nunca fez em toda a sua existência. Em 6 anos de existência, ela nunca havia falado isso. Eu sempre apaguei as luzes, sempre deixei tudo escuro. Mas ela começou a falar sobre isso. Mãe, eu estou com medo do escuro. E, sabe, naquele momento em que ela falou isso para mim, eu baixei na caminha dela e falei assim, filha, é o seguinte. Jesus, ele fala para a gente na Bíblia que o amor dele lança fora todo medo. Então, toda vez que você sentir medo no seu coração, do escuro, de alguém, qualquer coisa, você vai parar tudo e você vai orar. Você vai pedir para Jesus encher o seu coração de amor. Porque o seu coraçãozinho cheio de amor vai tirar fora todo o medo que você está sentindo. E eu peguei, eu dei um beijo na testa dela, eu orei por ela e ela foi dormir, eu fui dormir. E sabe, queridos, nunca mais essa menina reclamou de medo do escuro. Você entende o que eu quero dizer? Eu estou pegando um exemplinho super simples de uma criança, mas quando nós colocamos Jesus à frente dos problemas, das dificuldades, nós experimentamos milagres, nós queimamos por Ele, nós vivemos para Ele, nós entendemos a verdade da palavra. E é isso que você temos que buscar nesses dias. Amém? Quais são os seus desafios hoje? Quais são as suas dificuldades hoje? Coloque Jesus na frente. Queime por Ele todos os dias. Coma da palavra todos os dias. Charles Spurgeon, para terminar, ele faz uma frase muito interessante. Ele diz assim, quanto mais dos céus existirem em nós, menos da terra nós cobiçaremos. Queridos, esse é um tempo da igreja do Senhor. Buscar por mais do céu. Tirar os seus olhos da terra e olhar para o alto. Amém? Eu quero te encorajar nessa hora. A você permitir que o Senhor toque o seu coração. A você permitir que o Senhor permita com que o seu fogo queime no seu coração. A você reconhecer que você precisa colocar o Senhor à frente dos seus dias. À frente dos problemas. Para que os seus olhos não se fechem para Ele. Para aquilo que Ele quer fazer em você e através de você nesses dias. Amém?